Então, a equação do campo de Maxwell, ela tem exatamente o operador de projeção, né? O teta. Então, na verdade, esse O, no caso do campo de Maxwell, o O mini é, na verdade, o teta mini. Então, é essa equação que eu tenho. Então, o nosso operador é O. Aí a pergunta é, qual é o operador, né, que eu posso multiplicar, né, vou pegar esse operador aqui, né? Lambertian, vou botar esse. Então, quer dizer, na verdade, essa operação aqui, desculpa, tem um da Lambertian a mais. Desculpa, só colocar isso aqui. Então, essa equação aqui é isso aqui, então. Da Lambertian, teta mini, ali, igual a zero. Isso aqui é o meu O, né? O que eu fiz aqui? A gente fatora esse da Lambertian. Aí fica D alfa mini menos Dmi sobre W Bertiano. Então isso aqui é o meu O mini. Então o meu O mini é o W Bertiano vezes o teta mini. Tá, não confundir. Isso aqui é o O. Isso aqui é o O. É assim. E o outro é o teta. Certo? Então, essa é a minha equação. Então, eu tenho que buscar agora um operador P que, multiplicado pelo O, nesse caso, eu estou descrevendo uma partícula de massa nula. Estou descrevendo foco. Então, eu não tenho que ter da Lambertiano mais L2. Eu tenho que ter só da Lambertiano. Minha relação de dispersão, ela tem que dar só K2 igual a zero. Então, eu não posso produzir da Lambertiano mais L2. Então, eu tenho. Quem é meu O? É o meu P, meu O é teta, é da Lambertiano vezes teta, isso é igual a da Lambertiano. Então, o meu operador P vezes o meu operador teta tem que dar 1. É isso?
Ficou muito numa boa. Sempre vai para os momentos aí.
Ah, vai para os passos de momentos. Então, o meu operador P vezes o meu operador teta tem que dar identidade. E aí eu tenho um problema. Por quê? Porque o nosso operador θ, se o operador θ satisfaz uma relação de quadrado, seria equipotente, todo operador que satisfaz a essa relação, P2 igual a P, todo operador que é idempotente, ou seja, todo operador de projeção, se eu olhar os autovalores dele, se eu pegar a equação de autovalores dele, né, vai dar lambda 2 igual a lambda. Então, todo operador de projeção, os autovalores dele são 0 e 1. Portanto, ele tem autovalor zero. Se ele tem autovalor zero, ele é degenerado. Ele tem determinante zero. Portanto, não é inversível. Então, esse operador θ não é inversível. Então, que essa relação está me dizendo que, nesse caso, que P vezes θ tem que dar 1. Se P vezes θ dá 1, P tem que ser o inverso de θ.
Ele é não degenerado, né?
Ele é degenerado, ele tem alto valor nulo.
Ah, é verdade.
Todo operador de projeção, né, tem que ter alto valor nulo. Pelo menos um alto valor tem que ser zero. Então, dessa relação aqui, né? Quer dizer, se P, suponho que eu tenha essa equação de alto valores, P lambda ele vai igual a lambda V. Suponho que eu tenha um operador, então, tem uma equação de alto valores qualquer. Se esse operador satisfaz que é um operador de projeção, eu posso aplicar P de ambos os lados. Então fica PPV igual a lambda PV. PP, então isso aqui é PV, é lambda V, né? Então, opa, então isso aqui PV é lambda V. Então isso aqui está dando lambda 2 vezes V. Mas se ele é um operador de projeção, P2 é a identidade. P2 é P, perdão. Ele é um operador de projeção. Então, PV é igual a lambda 2V, mas PV é lambda V. P é um alto vetor. Então, a equação de alto valores para um operador de projeção é assim. Afinal de contas, está virado para o lado, não sei. É igual a zero. Então, isso aqui vai ser sempre verdade para o alto vetor de um operador de projeção. Portanto, o alto valor lambda é sempre raiz. Então, todo operador de projeção tem que ter alto valor nulo também. Então, se ele tem alto valor nulo, ele tem determinante nulo. Se ele tem determinante nulo, ele não pode ser invertido. Então, no campo de Maxwell, no campo de Maxwell, nós estamos com um problema. Será que eu posso, então, tirar a função de green dele? Se eu não consigo inverter, eu precisaria tirar o T. T, eu preciso do T para compor a função de green. Mas sabendo que a função de green, quer dizer, nesse caso aqui, se eu pensar que eu posso inverter, eu teria P igual a menos 1, dessa relação aqui, eu teria a função de green do campo de Maxwell. Seria O a menos 1 igual a 1 sobre tal invertiano P.
E se essa equação só valer para um momento?
Como?
Para um único momento.
Então, essa...
é para um único momento de valer, você pode fazer.
É, mas essa, se você pensar que isso aí é válido para transformar. Quando você tem aquela equação, ela é válida para todo espaço de configuração. Então, se você faz a transformada de Fourier, isso aí é válido para qualquer um. Então, essa operação aqui, quer dizer, está me dizendo o seguinte: em princípio, eu tenho o propagador do fóton. A função de menino do fóton é P menos 1. É P vezes, é só multiplicar por O a menos 1. Então, fica O a menos 1. O menos 1 é 1 sobre o invertiano P. Beleza. A estrutura é polo de massa nulo, beleza, corresponde ao foco, e o operador P. Mas o problema, a minha crise agora, é que esse T, quem é P? Vamos ver quem é P. Aí eu botei aqui. P vezes O tem que ser da lambertiano. Mas o O é teta tal. É da lambertiano tal, teta. Então, da lambertiano cancela, fica. O P tem que ser o inverso de teta. Mas, esse cara não pode ser invertido, então P não existe. Então a minha crise é que no campo de Maxwell, eu tenho uma crise de propagador, a crise da função de Green vem, por quê? Porque esse operador não existe.
Isso é por causa da massa nula?
Por causa da massa nula. Então nós vamos ver daqui a pouquinho, isso é por causa do princípio de Green. Então vamos ver daqui a pouco. Então eu vou deixar o problema, vou dar um intervalo agora, e vou passar para o campo de própria. Então, é justamente o que o Saulo está falando. Vamos ver que se o campo tem massa, esse problema não aparece. Se o campo é de Maxwell, o problema aparece. Mas vamos tentar relacionar, vamos relacionar esse problema com a simetria de gauge. E aí nós vamos ser obrigados a introduzir a noção da fixação de gauge, a fixação de calibre, para poder tirar o propagador do foco. Então, vamos colocar a questão que nós colocamos agora, né? É que, vamos dizer assim, eu vou dar um intervalo, 5:35, né? Então, a crise, né? Da função de Green. Vocês observam o seguinte, quando é que o operador de projeção é inversível, né? Se eu tiver essa relação P2 igual a P, se esse operador for inversível, eu multiplico por, que eu tenho PP é igual a P. Então eu multiplico por P a menos 1 aqui e multiplico por P a menos 1 aqui. P a menos 1 multiplica aqui dá 1, P a menos 1 multiplica aqui dá 1, então no final do dia eu ganho que P é igual a 1. Então, quer dizer, o operador inversível, o único operador de projeção inversível é a identidade. Se o operador de projeção não é a identidade, ele nunca pode ser inversível. Por quê? Porque ele certamente tem alto valor nulo. O único operador de projeção que não tem alto valor nulo é a identidade. Então, essa que é a crise. Teta não é a identidade, né? Porque teta mais ômega é que dá a identidade. Então, teta é apenas o setor de projeção do setor de spin 1, a parte transversa. Então, esse teta não é identidade. Então, ele realmente não é inversível. Então, P, nesse caso, não existe. Então, esse é o problema do campo de Maxwell. Tá? E aí, o Saul já, né, viu que está quente a questão. É por causa de quê? Você falou que é porque na falta de massa. Isso. A falta de massa é o que responde pela simetria de gauge da teoria de Maxwell. E aí, essas duas coisas estão relacionadas. Então, na verdade, é a simetria de calibre que está me proibindo, né? Isso aconteceu. Vamos ver que por ali, três dimensões, no exemplo que eu dei hoje de Jan Simons, apesar de ter massa, salva. Apesar de ter massa, a crise vai persistir. Porque o que é mais fundamental do que ter ou não ter massa é ter simetria de gauge. Então você pode ter simetria de gauge e ao mesmo tempo ter massa. O problema persiste. Então o problema está mais ligado à existência de uma simetria de calibre. Em quatro dimensões, as duas coisas se confundem. Né? Quatro dimensões é um pouco enganadora, são dimensões um pouco enganosas por isso, porque o fato de não ter massa significa ter simetria de gauge. Mas se eu vou para três dimensões, o fato de não ter massa não significa que eu tenha simetria. O fato de ter massa não significa que eu não tenha simetria de gauge. Eu tenho massa e tenho simetria de gauge. E o problema persiste. Então o problema não é a massa, o problema é a simetria de gauge. Tá? Você pode querer atribuir o problema da crise da função de Green do campo de Marx ou de qualquer campo que tenha simetria de calibre. Qualquer campo sujeito a uma simetria de calibre, ele vai ter esse problema. Então, vamos discutir isso um pouquinho melhor hoje, porque é um problema central no PCD, na QED, né, a simetria de calibre. Então, a nossa questão é essa. Né? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos deixar. Então, só para a gente montar a nossa estratégia para ilustrar o problema. Então, esse problema está acontecendo no caso de Marx. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos supor agora que eu tenho um fóton massivo, que eu não esteja descrevendo o fóton de Marx, que eu possa introduzir spin 1 e massa. Porque a teoria de Marx, ela é uma teoria para spin 1 e massa nula. Então vamos perguntar, mas eu também, será que todo spin 1 tem massa nula? Nós sabemos que não. O Z0 é spin 1 e não tem massa nula. O W mais e o W menos são spin 1 e não são massas nulas. Então nós sabemos que a gente pode ter campo com spin 1, né? E massa nula, né? Não nula. Então, quer dizer, o campo de Marx, as duas características essenciais dele são que ele tem massa nula e spin 1. E o problema está aparecendo aqui. Então, nós vamos colocar agora, vamos supor, vamos pegar agora o camada, o campo de Broca, vou botar um intervalo agora. Então, no polinomial, nós vamos trabalhar o campo de Broca, que tem massa não nula e spin 1. Então, vamos trabalhar esse caso aqui. E aí a gente vai ver a crise. A crise desaparece. Aí a gente vai ver, beleza, então foi a massa. Beleza, a massa. Mas aí a gente vai ver que a massa também quebrou a simetria de Calibre. Então em quatro dimensões a gente fica meio enganado pela simetria de Calibre que está associada à massa nula. Mas depois a gente vai desvincular essa questão, vamos quebrar esse paradigma indo para três dimensões, por exemplo. A gente vai para três dimensões. E aí eu consigo ter massa não nula e ter simetria de calibre perfeita. Aí eu vejo, então o problema não é a massa, é a simetria de calibre. Então vamos entender que o problema...
A gente volta para 4D
para resolver. Aí volta para isso aqui para resolver. Nós vamos fazer troca, resolvendo troca a gente já resolve mais. Uhum. Aí a gente vai para 3D. Tá bom? Então vou dar um intervalinho de 15 minutos. São 20 para as 6, 5 para as 6 a gente se deixa. Tá bom?